Meus senhores, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião. Eu tenho... A nossa reunião, como sabem, foi combinada na reunião plenária da semana passada, na sequência de uma sugestão da parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Partido Socialista, que suscitou uma série de questões de natureza metodológica do trabalho da Comissão e na sequência da qual se acertou relativamente, pelo menos, a um dos pontos, que é um ponto essencial, que tem que ver com uma calendarização dos nossos trabalhos, ainda que indicativa, mas combinou-se fazer esta reunião. Eu aproveito também, para além da calendarização, ainda que indicativa, relativamente aos outros pontos, todos eles estão em andamento por parte da Comissão, quer as questões relativas à publicitação no site, quer as questões relativas à preparação de uma chamada versão limpa, que de resto está neste momento, eu mandei imprimir o draft inicial, não distribuí ainda a ninguém, distribuí-se agora aqui na reunião. Eu pedi aos senhores deputados para depois com tranquilidade olharem para ela e nos próximos dias dizerem qualquer coisa, porque a ideia era para a reunião da próxima semana sair já uma versão limpa. Ela está organizada da seguinte maneira, como eu estava a dizer há bocadinho antes de chegar o Pedro. É um articulado corrido, artigo 1º, 2º, 3º, por aí fora, sendo que os artigos adiados estão numa caixa azul para chamar mais a atenção e dizendo lá que a votação foi adiada, e no final de cada artigo que está da versão limpa, está em anotação as votações indiciárias que conduziram a essa redação maioritária, para já, indiciariamente. Faltará depois a anotação, que também foi solicitada pelo Pedro e que todos concordámos também, mas ficaria para segundas núpcias, depois de estabilizarmos a versão limpa, que é fazer também, relativamente a cada artigo que o justifique, a anotação relativamente à necessidade mexer em outra legislação por força dessa redação indiciária. O texto que vos está distribuído tem a versão limpa, digamos assim, nesta lógica, até o artigo 13, que é o artigo até ao qual já houve votações indiciárias. Depois tem o artigo 14 e 15, cujas votações indiciárias estão no guião de votações para fazermos hoje no início da reunião, e a partir do artigo 16 é a discussão que sairá para a frente. Eu não sei se o Pedro está a pedir palavra para falar sobre a versão limpa. A versão limpa eu pedi para a gente não perder muito tempo hoje, eu pedia que vocês olhassem para isso. O António Carlos já fez a sugestão de os artigos da versão limpa consolidada, que neste documento será até o artigo 13º, vir num fecheiro autónomo. Até, pronto, um fecheiro autónomo, e depois aquilo que ainda não está votado, vir no guião das discussões, ok? E passar a ser distribuído três documentos. E depois quem quiser agrafa uns aos outros, não há problema nenhum. O objetivo desta reunião é virem fecheiros autónomos. Ele aí está sequencial, mas é uma questão de agrafar o papel. É uma questão de separar só, na prática. Informaticamente é que pode-vos dar jeitos. É. Informaticamente é que os pode dar jeito de estar num fecheiro à parte. Para não darem sempre a imprimir tudo. Exatamente, para as anotações. O histórico ficar fechado e não terem a repetir a impressão. Ok. Mas, de qualquer maneira, essa e outras sugestões eu peço que depois as façam formalmente. O objetivo grande desta reunião era a gente, e eu pedi que começássemos por aí, sem prejuízo, depois podemos voltar a estas matérias dos guiões, a questão da calendarização. Eu recebi da parte, tinha pedido até sexta-feira para todos mandarem as sugestões, mas eu só recebi da parte do Zé Silvano ao meio-dia e às 15h da parte do António Carlos Monteiro as sugestões de calendarização, que penso que foram distribuídas por todos, que eu tinha dado orientação para serem, à medida que fossem chegando, ser distribuídas. Eu perguntava ao Pedro, ao Zé Manuel Pureza e ao Jorge, que não fizeram chegar nenhum documento, se têm propostas concretas para a gente ver aqui se encontrávamos uma solução compromissória entre todos para levarmos depois ao plenário da Comissão ou não. Pedro.
Ora bem, Eu acho que, em primeiro lugar, trata-se de concluir o anteprojeto e, portanto, pelo anteprojeto é o que lá se encontra. A única dúvida que isso pode colocar, e aqui parece-nos que isto se enquadra ainda no anteprojeto, é a matéria sancionatória toda ela. Isto é, há várias formulações diferentes sobre o quadro sancionatório que decorre do anteprojeto, mas eu acho que ela deve ter lugar à discussão no quadro do anteprojeto. O que é que quer dizer com isto? Consoante as opções, ou temos normas que são diretamente normas do anteprojeto, ou temos normas que incidem noutros diplomas, como seja a Lei 3487, a dos crimes de responsabilidade, temos também as nossas que são de matéria fiscal, portanto, não obstante elas estarem dispersas por mais do que um diploma, pelo menos na fase das propostas, eu penso que faria sentido que elas fossem discutidas em conjunto quando se discutisse o regime sancionatório do anteprojeto, uma vez que trata-se das consequências do incumprimento das normas relativas ao registro de património e de interesses, e portanto faz sentido que sejam acopladas aí. Portanto, nesse sentido, ainda que tematicamente possam ser outros diplomas, sugeríamos que fossem enquadradas no contexto da discussão do anteprojeto. Sim, estou só a dar nota, portanto, quando digo anteprojeto, é o anteprojeto e as sancionatórias, independentemente delas serem normas do anteprojeto ou normas de terceiros diplomas que tenham a mesma finalidade ou que complementem estas mesmas normas. Depois, a este respeito, e já lá iria, quando falarmos do guião e das votações de hoje, tem a ver também com a questão de onde é que colocamos a análise do Código de Conduta. O Código de Conduta suscita a maior dificuldade de arrumação na calendarização dos trabalhos, parece-me, porque partidos diferentes remetem para ele soluções diferentes para questões diferentes. Isto é, ele faz parte do complexo de matérias que o CDS aborda, por exemplo, para o lobbying, ele para nós faz parte da solução que adotamos no que diz respeito à hospitalidade e às ofertas, e portanto, em que momento exato, e ele desde logo é o Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República e que portanto não deve estar também totalmente dissociado da discussão que vamos ter que ter sobre o Estatuto dos Deputados. Portanto, o momento exato para fazermos a discussão relativa ao Código de Conduta é incerta e portanto colocava à consideração de todos para que possamos discutir aqui neste quadro. E já agora fazer um breve parênteses que tem a ver com o guião de votações desta tarde e por isto mesmo, por esta razão que acabei de enunciar, nós temos ali um problema estrutural com o guião de votações, isto é, de facto, olhando para ele, algumas das normas que lá estão para votação nossas, na realidade, só fazem sentido uma vez dilucidada a questão de saber o que é que fica do Código de Conduta e o que é que não fica, nomeadamente a matéria da hospitalidade. Porque a matéria da hospitalidade, em alguns projetos, vem formulada como norma legal, noutros vem formulada como elemento que consta do Código de Conduta. E, portanto, a forma como o guião foi hoje organizado coloca até como a última das votações uma versão, enfim, alterada, adulterada, se quisermos, da nossa proposta, porque ela tem como finalidade ser apenas uma norma habilitante para a emissão do Código de Conduta e, portanto, ela está lá circunscrita a um mínimo, mas que também não, que também não serve o propósito que apresentamos. Portanto, também temos que dilucidar este assunto e, portanto, eu não sei se por esta razão, antes de fixação de calendarização e de remissão de tudo o que tem a ver com o Código de Conduta, se, isto é o tal parênteses, se hoje fará muito sentido estarmos a fazer votações que incidem sobre um trabalho que ainda não está totalmente fechado. Portanto, eu sugeria que faria mais sentido eventualmente discutirmos esta questão e abrirmos a temática da hospitalidade e das ofertas e da hospitalidade neste contexto e fazer a reunião em torno desta discussão para que na próxima, com propostas de alteração, que coloquem à cabeça primeiro esta discussão sobre o que é que fica em resolução e o que é que fica em projeto de lei, poder a mesma ser discutida. Depois, continuando, de resto, acho que a seguir o que faz sentido é o Estatuto dos Deputados, portanto, uma vez que, de fundo, é complementar da discussão que tivemos no anteprojeto, mas aplicada na especialidade à questão dos deputados, e, finalmente, guardaríamos para o final o Estatuto da Entidade e o registro, perdão, a representação de interesses, portanto, o lobby, no fim. Tendo em conta que, de todos, é a matéria que é totalmente inovadora, e, portanto, enfim, não contamina as restantes e fará mais sentido que seja também, no fundo, os que são de revisão primeiro e os que são de inovação total depois. Sem prejuízo, mais uma vez, de isto são trabalhos que, no final, têm que ter uma ronda do carro vassoura para cozê-los todos uns com os outros.
Vamos lá ver, para organizarmos a nossa discussão, porque senão eu dou a palavra à volta da mesa e toda a gente vai ter opiniões diferentes. Eu ousava colocar uma questão de método, que é o seguinte. Pedia que todos respondessem à seguinte pergunta primeiro. Se concordam, conforme o Pedro agora chamou a atenção, que antes de sairmos das matérias que estamos a terminar do anteprojeto, se concordam que são matérias, no mínimo, apêndices necessários ao anteprojeto, a questão da entidade fiscalizadora e a questão do Código de Conduta. Ou seja, ao longo da nossa discussão, a miúde tem vindo a baile. A questão da entidade fiscalizadora parece óbvio, porque, quer dizer, ao mexermos nas obrigações declarativas, o reverso da medalha é a fiscalização do cumprimento dessas obrigações. Portanto, de uma maneira ou de outra, tem que se discutir se há um reforço dessa fiscalização ou não. Questão do Código de Conduta, porque, como o Pedro referiu agora, no anteprojeto já lá estão as ofertas institucionais, desde o início. A questão da hospitalidade também cabe no conceito, pelo menos em termos português corrente, de oferta, e, portanto, por natureza também lá está integrado. Como há um partido, que é o Partido Socialista, que propõe que essas matérias sejam tratadas na especialidade através de um código de conduta, se vocês concordam, é a pergunta que eu começo por fazer, que ao terminarmos o anteprojeto, ou, dito de outra maneira, o anteprojeto não está completamente terminado sem abordarmos as matérias do Código de Conduta e da entidade fiscalizadora. E só depois é que passaríamos para as outras partes. Porque se assentarmos nisto, facilitamos o nosso trabalho, depois a seguir discutimos como é que arrumamos as outras. Começo por dar a palavra ao Zé Silvano, pedindo que respondesse para já a isto.
Muito obrigado. Eu sobre isso respondo rapidamente. Eu concordo que o anteprojeto não fica pronto sem se regularmos a entidade fiscalizadora, porque isso vai mexer com metade das normas aqui existentes e, portanto, acho que sim, que deve ser discutida. O Código de Conduta e a hospitalidade, também não tenho nada contra, acho que se deve fechar esta matéria toda para avançarmos para capítulos autónomos que propusemos depois aí. Aí já tiramos a entidade da transparência, porque já fica aqui discutida.
Obrigado, Zé Manuel Pereza. António Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui algumas notas que eu gostaria de fazer, porque me parece que, do ponto de vista da lógica, era importante refletirmos todos sobre algumas questões. Nós temos aquilo que é o guião que temos estado a discutir, de acordo, foi a prioridade que todos nós estabelecemos. Agora, a propósito desse mesmo guião, nós temos matérias, designadamente no que diz respeito às ofertas, e a hospitalidade, se quisermos, no sentido de como o Sr. Presidente notou e bem, que são matérias que são objeto de hard law e que nós queremos que sejam consagradas naquilo que é o nosso enquadramento. O Partido Socialista é que tem sugerido que, para além disso, depois exista também um código de conduta, no fundo, na lógica de soft law. E, portanto, eu tenderia a não confundir aquilo que nós estabelecermos como hard law com a elaboração da soft law aqui nesta comissão. Não sei se é isso que é pretendido pelo Partido Socialista ou não. Pronto. Deixa-me só continuar, que senão eu peço que o fio à meada. Por que razão é que, aliás, no e-mail que nós enviamos para o Sr. Presidente, nós colocámos a questão do lobbying como sendo, provavelmente, a primeira que nós teríamos que abordar imediatamente a seguir a este anteprojeto? Porque nós temos dois projetos, aliás, três, porque a opção do Partido Socialista foi subdividir matérias que, no caso do projeto do CDS, é apenas uma, está apenas num projeto, o que significa que pode levantar dificuldades na própria elaboração do guião e que, por essa mesma razão, acho que faria sentido avançarmos alguma coisa nesse mesmo trabalho que será, como é óbvio, também terá a sua morosidade ou a sua dificuldade. Depois, no que diz respeito, para distinguir claramente em que é que as coisas são diferentes ou em que é que as coisas são iguais. Até porque, quando nós olhamos para aquilo que é a questão do lobbying, nós temos uma matéria que é comum, quer ao Partido Socialista, quer ao CDS, e admito que mesmo partidos que discordam com a instituição daquilo que são com a instituição da representação profissional de interesses, que podem eventualmente até acordar e que é a questão do registro de contactos e a pegada legislativa. E, por essa mesma razão, entendemos que faria sentido, ainda antes da entidade, para percebermos o que é que a entidade vai ter que fazer, termos também estabelecido se é possível ou não, que consensos e que maiorias é que é possível formar em relação ao registro, aos registros de contactos e à pegada legislativa. Para, até para que todos os partidos possam refletir, nós temos já tido discordâncias e da parte do CDS, é verdade, alguma desconfiança em relação até onde é que se pretende ir com esta entidade. A entidade irá também ser depositária dos registros de contactos, por exemplo, da pegada legislativa.
Ninguém
fará sentido
isso.
Ou não? Ninguém propôs. Mas é possível e legítimo que no final... Não, não, mas atenção, mas o que eu estou a dizer é o seguinte, é possível e legítimo que até ao final algum partido coloque essa questão em cima da mesa, dependendo daquilo que vier a ser definido na questão do lobbying. Estou a colocar todas as hipóteses em cima
da
mesa.
Eu estava a tirar a barra à parede, você não faça de parede. Você não faça de parede.
Não, eu só quero... Não, quando vocês falam da entidade como sendo a depositária de declarações...
De certeza.
Depende. Depende daquilo que vier a ser a decisão sobre todas estas matérias, como é óbvio. E por isso é que para nós, faz sentido que o regime sancionatório seja discutido no final do pacote daquilo que vierem a ser, quer as alterações relativas ao anteprojeto que temos estado a tratar, quer daquilo que vier a ficar fixado e que maiorias é que se poderão fixar, porque se me disserem não há viabilidade para que, para que a representação profissional dos interesses avance. Bem, admito, então aí... Não fará sentido termos um conjunto de normas que procurem sancionar aquilo que é a representação profissional de interesses quando houver violação dessas mesmas regras. Agora, se em relação àquilo que é o registro dos contactos e da pegada legislativa vier a ficar estabelecida alguma coisa, também temos de pensar qual é o regime sancionatório em relação a elas. E eu não tenho, nesta altura, certezas. E, portanto, por ordem de discussão, nem estou a falar por ordem de votação, estou a falar por ordem de discussão e procurarmos consolidar, por essa razão, e estou a fundamentar porque é que apresentámos a proposta como apresentámos, acho que, consolidando-se alguma coisa em relação, ou estando já a caminho de ficar consolidada a matéria do anteprojeto, que, em termos de dificuldade de elaboração do guião e de trabalho a desenvolver, a parte mais trabalhosa poderá ser a da representação de interesses, e o registro de contactos e a representação de interesses, e dependendo daquilo que vier a ser a solução. Obviamente que nós teremos depois que olhar para o regime sancionatório e em relação a todas estas matérias definir um regime sancionatório, porque admito que aquilo que nós queiramos fazer não seja consensual, é preciso saber também o caminho que será possível prosseguir.
Obrigado, António Carlos. Jorge Machado.
Sim, eu acho que a divisão aqui proposta pelo Pedro Delgado Alves faz sentido. Primeiro, rever aquilo que são os diplomas existentes e depois começar as matérias que são ex-novo. Relativamente à sua questão, Sr. Presidente, de dizer que relativamente à Comissão da a Entidade para a Transparência, julgo que faz sentido temos uma discussão agora relativamente à sua composição, porque ela está intrinsecamente ligada, como o Sr. Deputado Pesta disse, e muito bem, quer dizer, há muito conjunto de artigos que fazem a remissão para essa entidade, portanto, fechar. O Código de Conduta eu não metia aqui necessariamente. Aliás, já foi aqui referida a dúvida de onde é que queremos encaixar hard law, soft law, e como é que isso se encaixa, mas independentemente disto, acho que a segunda parte não precisa ser encaixada aqui. Isto é, um código de conduta sem regime sancionatório vale o que vale, é meramente proclamatório e, na nossa opinião, pode ficar para final do processo.
Jorge, mas só para esclarecer uma coisa, portanto, nós vamos ter sempre que discutir, porque está a proposta colocada sobre a mesa, o projeto de código de conduta que o Partido Socialista apresenta e cada um depois tomará as suas posições. Se eu bem entendi o que o António Carlos disse e o que você agora também disse, é vocês entendem que antes de discutir o código de conduta, o que é preciso é estabelecer o que é que relativamente a ofertas, sejam de coisas físicas, seja de hospitalidade, seja o que for, qualquer tipo de oferta, o que é que fica em hard law e o que é que eventualmente depois é remetido para soft law, porque a soft law, pela natureza, nunca vai alterar a hard law. E, portanto, a vossa posição é que não haja pressa em discutir o Código de Conduta, embora haja pressa sim, haja pressa ou não é pressa, seja prioridade acabar aqui a discussão sobre, em hard law, o que é que se coloca relativamente às ofertas, independentemente de depois o Código de Conduta reproduzir parte daquilo e acrescentar outras coisas ou não. No fundo, é essa a vossa posição. Acabar o anteprojeto, juntar-lhe a entidade fiscalizadora e depois, a partir daí, calendarizar o resto. Sim. Relativamente ao lobbying, atrevi-me, o António Carlos já chamou a atenção ali, embora às tantas, ou fui eu que entendi mal, pareceu-me misturar as duas coisas. Vamos lá ver. A questão do lobbying tem duas matérias essenciais. Tem uma primeira matéria, que constava do projeto originário do Partido Socialista, do Partido do CDS, e que depois o Partido Socialista apresentou também uma proposta, que tem que ver com o registro e a pegada. E depois tem o Partido Socialista apresentou uma segunda matéria relacionada com o lobbying, que é a criação de uma profissão regulada. São coisas completamente distintas. São dois aspectos distintos relativamente ao lobbying. Eu, quando a gente calendarizar a questão do lobbying, pedia também que vocês, o lobbying, a parte dos registros e a parte da regulação da profissão, da criação de uma profissão regulada, porque pode haver partidos que concordem com o registro, mas não concordem com a criação de uma profissão regulada, e, portanto, as coisas têm que ser tratadas... O Partido Socialista... autonomizou e faz sentido autonomizar. E, portanto, na calendarização também pode ser que a gente trate o lobbying numa determinada altura e deixe a questão da profissão, da regulação da profissão mais para a frente. Não sei. Ou não? Diga, Pedro.
Já agora, Sr. Presidente, ou até se pode perceber o seguinte, o facto, quando abordarmos e fizermos votações iniciárias, constatamos que não é preciso preocuparmos com a calendarização se constata que pode não existir maioria num determinado sentido. Por exemplo, não quero estar a antecipar juízos profunditórios em relação a determinadas iniciativas,
de todo,
e portanto confio e faço fé na abertura de todos, em todos os momentos até ao final, mas também não temos uma especial vontade de fazer perder tempo às pessoas, uma vez concluída a discussão, no sentido de, e portanto, se se constata não existe maioria, no sentido de regular a profissão, por hipótese, também está assunto meramente académica, porque por mero dever de patrocínio encaramos, mas não estando a mesma em cima da mesa, naturalmente não vale a pena voltar a reagendá-la e, portanto, isso é outra coisa. Agora, indo ao encontro, procurando dar nota de várias coisas que foram ditas, temos aqui uma divergência em relação a vários aspectos, que é o seguinte, e em particular aquilo que envolve o conjunto de matérias que por várias vias podem ir parar a um Código de Conduta. E eu faço ali exatamente ao contrário do que fazia o António Carlos Monteiro há pouco. Eu acho que esta questão é prejudicial, isto é, a definição, é que a opção entre hard law e soft law, os conteúdos que estamos a falar podem ser os mesmos, podem ser exatamente os mesmos, mas a sua inserção num local ou noutra pressupõe que previamente definamos o que é que, indiciariamente, pelo menos, os vários grupos parlamentares entendem sobre esta matéria. Por hipótese, não nos choca que determinadas obrigações de publicidade relativas às ofertas e à hospitalidade possam constar, portanto, que a obrigação legal dela ser publicitada conste de ato legislativo, por um lado, contudo, a definição... Por hipótese, sim, mas por outro lado, a própria definição do limite ou essa verificação, que se calhar terá que ser mais flexível e mais evolutiva, ou elementos complementares de como é que se procedem essas obrigações, eventualmente poder fazer mais sentido num Código de Conduta. Daí, e razão pela qual colocámos a questão a propósito do guião de hoje, se calhar o que tínhamos todos de refletir era, do conjunto de matérias que se pretendem regular através do Código de Conduta, poderá ser útil para, mais uma vez, pouparmos tempo e termos o trabalho mais bem organizado, perceber qual é o consenso num sentido e noutro, para depois percebermos... Deixa-me só... Agora... Não, agora também não deu, portanto agora também não dá. Não é isso, é para levar o raciocínio ao final, por uma razão. Porque, de facto, aquilo que colocamos e a forma como redigimos uma norma que visa ser uma norma legal é muito diferente do objetivo que encaramos numa norma que é meramente soft law. Agora sim. O Sr. Presidente deixar, eu não me substituo à autoridade do Presidente.
Na matéria do anteprojeto, essencialmente metido para a elaboração do Código de Conduta, tem sido o Partido Socialista.
Exatamente, sim.
E, portanto, se o Partido Socialista tem alguma sugestão
E é isso que faremos, sim, sim, sim. E é isso que faremos com vista a que o guião seja... Porque depois o problema que também temos com o guião é... Eu acho que... Claro, eu acho que também devemos rever a forma... Não, em alguns aspectos, não é tanto rever, mas a prática de... Antes de se colocar no guião versões alteradas de propostas, elas serem validadas previamente, isso também... Antes, exatamente.
Deixem-me fazer uma proposta, depois de vos ouvir a todos, a ver se concordam, para a gente ser pragmáticos e andar para a frente. Eu sugeri, então, que nós fizéssemos o seguinte, em termos de calendarização, que prossigamos com a votação do anteprojeto, conforme ele tem vindo a ser seguido, sendo que caberia ao Partido Socialista, nomeadamente no que diz respeito aqui à questão das ofertas, que se interliga com a questão do Código de Conduta, porque o Partido Socialista tem uma visão um bocadinho diferenciada, como acabou de ficar agora claro, caberia ao Partido Socialista, como a qualquer outro partido, pedir em concreto, relativamente ao guião do anteprojeto, o que é que pede o adiamento da votação indiciária, ou não. Que é para a gente não embatucar de repente, não paralisar o seguimento das coisas. Nós estamos nas indiciárias. Terminado o anteprojeto, nós discutiríamos a questão da entidade. Deixem-me chegar ao fim na discussão, na proposta. A seguir à questão, porque a entidade, no que diz respeito exclusivamente, para responder à fiscalização das obrigações declarativas, se nós à frente chegarmos à conclusão que a entidade também deve fiscalizar não sei o quê, na altura acrescentaremos, porque nós estamos nas indiciárias. Portanto, a entidade, no que diz respeito, terminado o anteprojeto, víamos as competências de uma entidade para fiscalizar as obrigações que estão no anteprojeto. Depois, víamos o Estatuto dos Deputados e, a cavalo com o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta, porque o Código de Conduta que nós vamos discutir é o dos deputados, nós não temos de discutir os outros. Cada entidade terá o seu código de conduta. O código de conduta que nós estamos a falar é o que nos diz respeito. E, portanto, quando definirmos o estatuto, discutirmos o estatuto indiciariamente, portanto, a sequência seria...
As propostas relativas à hospitalidade e afins, algumas delas vêm formuladas para lá dos deputados.
Sim.
Daí a dúvida.
Tudo aquilo que você acha que não temos em condições de votar, pede o adiamento. Nós estamos nas indiciárias.
Não,
Pedro.
É o ponto.
Que é para ficar em bloco. E nós já tivemos esta discussão a propósito.
Tivemos a discussão no final de julho. Mas, Pedro, aquilo.
É a discussão que eu penso que pode ser útil.
Pedro, mas as redações que você entender que perturbam a lógica da proposta do Código de Conduta, você pede o adiamento. Só para a gente não embatucar. Passa-se à frente. Nós não temos tantas coisas adiadas como isso e, portanto, não, eu acho que isso não. E você diz. Pedimos o adiamento a benefício de fecharmos isto depois de assentarmos o Código de Conduta. Se nós já tivermos tudo calendarizado, toda a gente percebe. Portanto, a lógica seria acabar o anteprojeto, discutir a entidade fiscalizadora, discutir o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta e depois a questão que eu coloco aqui é a seguir o registro lobbying, o registro de interesses, o lobbying na concessão de registro, ou seja... E de pegada, ou seja, sem ser a questão da profissão regular, a regulação da profissão, autonomizar a discussão da profissão da regulação. O que eu pergunto é, ficam depois a sobrar duas coisas, que é o enriquecimento e a regulação da profissão de lobbying. Qual é a ordem com que querem pôr essas duas coisas?
Mas eu discordo da organização.
Diga.
Eu acho que o lobbying deve ser relativo para a parte final. E o enriquecimento, mais uma vez...
Há um enriquecimento antes.
E o enriquecimento já, porque o enriquecimento prende-se com o quadro sancionatório do registro de interesses, que é o que estamos a discutir agora. Portanto, eu acho que nós estamos a discutir o anteprojeto. E no quadro do anteprojeto, é verdade que todas as matérias têm o seu quadro sancionatório. Mas o quadro sancionatório...
Antes do Estatuto dos Deputados?
Antes do Estatuto dos Deputados, sim.
Então, antes do Estatuto dos Deputados. Não tinha proposto isso há bocado.
Tinha. Eu sublinhei que o anteprojeto, que é o que estamos a concluir agora, faz sentido que, uma vez que o que estamos a discutir são as várias normas sancionatórias relativas ao incumprimento das obrigações declarativas, faz sentido que seja aqui o momento de fechar este assunto. E, portanto, este ser o próximo...
Então, pera lá. A entidade...
Porque todos estes regimes serão regimes sancionatórios. E, portanto, não há um momento de balanço dos regimes sancionatórios.
Normal, e ainda por mais, nós queremos fazer algo que tem que fazer venda, que o regime sancionatório seja...
De cada diploma. Porque o regime, repare-se, o regime sancionatório, salvo seja, relativamente ao Estatuto dos Deputados, é relativamente fechado, é o do Estatuto e é enquadrado constitucionalmente. Onde verdadeiramente temos um Estatuto sancionatório autónomo que tem conexão direta é em relação ao anteprojeto, porque depois, quer na entidade, a entidade não, não há matéria de estatuto sancionatório, é instrumental ao restante, portanto até faz sentido que primeiro definamos o estatuto, o quadro sancionatório, melhor dito, antes de definir o estatuto de quem eventualmente com ele mexerá, e o próprio lobby, o que tiver de inovador é totalmente inovador e, mais uma vez, não se prende com a natureza do que aqui temos. Portanto, eu acho que se deveria manter a lógica de é a matéria de registro de interesse o que estamos a discutir, logo o seu respectivo regime sancionatório deveria vir a seguir, e depois então, estatuto dos deputados, entidade e o lobby. Mas eu preciso de tudo, António Carlos, eu acho que aí está a mostrar duas coisas, que é, há questões, ambas têm a ver com transparência, mas enquanto que uma tem a ver com a transparência do património e dos interesses permanentes, no fundo, de cada um dos titulares, a outra tem uma dinâmica que é totalmente inovadora e que nos parece suficientemente diferente para não se confundir e não contaminar o outro debate, que pode ficar arrumado.
António Carlos, com certeza há uma questão que eu não disse, mas penso que está no pensamento de todos. Esta sequência é a sequência toda indiciária e não passamos da indiciária à definitiva ponto a ponto. É só depois de terminar todo este percurso indiciário é que vamos reunir os grupos parlamentares e depois fazemos a votação na especialidade formal. Aí, dentro daquele princípio, nada está acordado enquanto não estiver tudo acordado. Não é?
Sim, sim, sim.
Pronto. Então, se é assim, eu sugeria, pelo que eu percebi agora, que a sequência então fosse terminado o anteprojeto, nós discutamos o enriquecimento na perspectiva de que o enriquecimento é matéria sancionatória, portanto, pô-lo já agora, assim que terminarmos o anteprojeto, depois discutirmos a entidade.
Não.
Agora a seguir. O enriquecimento, que é uma lógica sancionatória indiciária. Depois vamos à entidade fiscalizadora, depois estatutos, deputados e código de conduta e depois o lobbying subdividindo em duas partes para não haver dúvidas. Tudo uma sequência indiciária. E depois haverá alguma pausa para vermos como é que tudo joga, como diz o António Carlos, o que é que precisamos de enxertar aqui ou acolá, que é para depois todos os partidos formularem propostas, se quiserem, definitivas ou novas, para...
Entre a entidade do lobbying é o quê?
Entre os estatutos deputados. Deputados e código de conduta.
Ok. Ah, e o código de conduta aí?
Sim, tem que estar junto com os estatutos de deputados.
Tem. E, portanto, nesse sentido, as questões que podem ficar em aberta tal divisão hard soft law ficam remetidas para aqui caso...
Sim.
Porque é
sim.
Um momento de...
Sim, no final...
Com as propostas conhecidas...
No final há de chegar um momento em que os partidos que pediram adiamento de determinadas normas sinalizem à mesa, já estamos em condições de proceder... Hão de ser três ou quatro matérias, não hão de ser muitas, pelo que eu posso, pela versão limpa vocês já vão verificar isso. Hão de ser três ou quatro matérias e quando vocês entenderem que já estamos em condições de indiciariamente regressarmos a essas matérias, regressaremos, ou então no final depois do lobbying, antes de passarmos à fase definitiva, temos que arrumar a parte indiciária e tudo o que ficar pendurado a parte indiciária será visto no limite no final deste processo. Aqui chegados, pergunto só, tenho só mais uma questão metodológica para vos colocar e que tem que ver com o partido, o António Carlos Monteiro foi o primeiro a verbalizar na última reunião, embora apenas oralmente, o Partido Socialista formalizou por escrito uma proposta concreta para a Comissão de se mexer na legislação relativamente à publicitação por parte da Caixa Geral de Aposentações das subvenções parlamentares. Eu pergunto, em termos metodológicos, para quando é que fazemos essa discussão? José Silvano.
Queria saber primeiro uma coisa, para ver a prioridade, é saber se já está a ser cumprido ou não pela Caixa a divulgação das declarações ou não, porque isto é relevante para sabermos se temos muita pressa ou se temos pouca pressa. Não, mas conforme o parecer dado aqui na Assembleia, já pela Comissão, placada, o Governo, portanto, saber, o Governo se não teve influência nisto, portanto, a Caixa Geral de Aposentações deve estar a cumprir esse tipo de situação e temos de saber se está ou não está. É que se já está a divulgar, nós podemos deixar esta matéria com mais tempo para até, se calhar, em sede própria e não aqui, regular esta matéria, porque se ela estiver a ser divulgada, nada se perde nesta situação. Se não está... E porquê? Porque é que não está? Então sim, então vamos discutir que prioridade vamos dar a isto e em que matéria a vamos enquadrar. Portanto, isso era decisivo para sabermos. E, portanto, esta questão acho que a devíamos saber em primeiro lugar.
António Carlos.
Sr. Presidente, reiterando aquilo que foi a questão que eu coloquei na anterior reunião da Comissão, aquilo que eu perguntei à Comissão foi que ponderação é que achavam que se deveria fazer em relação a esta mesma matéria. Sendo que, entretanto, nós temos aquilo que é o parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que o Sr. Deputado José Silvano já chamou a atenção e bem, e que o que diz é que é obrigação dos poderes públicos fazer esta mesma divulgação. Ora, havendo esta decisão da Comissão com competência para esta mesma matéria, com a atual legislação, o que eventualmente se poderá considerar é que a questão deveria ser resolvida com toda a naturalidade pelo Governo, cumprindo o parecer da CADA.
Enquanto tutela.
Enquanto tutela da Caixa Geral de Apresentações, e a Caixa Geral de Apresentações, evidentemente, que estaria administrativamente, deveria resolver o assunto. Mas nós cabe-nos ficar vigilantes e se sentirmos que há necessidade de fazer a alteração legislativa, então fazemo-la. Agora, o que não pode é servir esta Comissão também de argumento para justificar que o Governo não faça aquilo que a CADA já disse que tem que fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto que demos entrada foi precisamente antes, aliás, foi quase concomitante com a elaboração do parecer que a CADA acabou por produzir na semana passada e, portanto, a nossa perspectiva nesse sentido mantém-se, isto é, sempre entendemos que o RGPD não produz uma alteração legislativa de fundo ao ponto de inverter o parecer da CADA. A CADA, por dúvidas, para que dúvidas não houvesse, emitiu ela mesma um parecer, já agora nota de registro de interesses do membro da CADA, mas intencionalmente não participa da deliberação para também não confundir os dois planos, mas, portanto, foi unânime a decisão da Comissão e, portanto, esse parecer será público em breve e dará nota do mesmo. E, portanto, nesse sentido, há uma ligeira alteração de circunstâncias face à nossa proposta inicial. Ligeira apenas pelo seguinte, entendemos que continua a ser benéfico para que dúvidas não existam de forma alguma, em momento algum, no futuro, poder plasmar na lei aquilo que lá colocámos, que é uma coisa muito simples, basicamente, na norma transitória do regime que mantém em vigor até se extinguir o último beneficiário, extinguir, salvo seja, até deixar de haver beneficiários, a colocar uma norma, acabará por ser extinguir juridicamente, adiante. Bom, mas de qualquer maneira, colocarem uma norma muito cirúrgica que sublinhe que há interesse público e para que a publicitação tenha lugar, e a razão pela qual também o fizemos nesta sede e não noutra é que nos pareceu que este caminho nesta Comissão fosse mais célere do que as alternativas. Discutir-se-ia, não sei se não será, porque se dá, para dar a entrada de uma iniciativa legislativa que tenha que ter a tramitação toda, eu acho que nós estamos em condições de ser mais rápidos nessa elaboração. Mas também, mais uma vez, com total liberdade, se constatar que há outro caminho mais rápido e ele seja necessário, volto a dizer, pode não ser... Não, é isso. Estou a falar do caminho legislativo. Se a questão ficar sanada com a aceitação de que tem que publicitar com a emissão do parecer, assunto arrumado, portanto, quando tivermos a oportunidade, fica aqui e aqui faremos quando chegar a essa devida altura. Se, por outro lado, se mantiver a não publicitação e, portanto, a premência da questão se mantiver e houver uma avaliação consensual de todos que, se calhar aqui não é tão rápido como por hipótese, no grupo de trabalho do RGPD, apesar de não ser, é um corpo mais estranho ali do que aqui, porque isto de facto é sobre transparência destas matérias, portanto aqui é que faria sentido. Mas se se constata a urgência e a necessidade de ter isso aprovado, também, no quadro do grupo de trabalho do RGPD, que existe na primeira comissão, também esta comissão pode oficiar, do outro lado dando nota, meus amigos, se calhar é mais rápido por aí. Agora, o que seguramente não é tão rápido é um processo legislativo autónomo, porque esse, a ter que dar entrada, a ter que ser agendado com as regras novas, o processo do orçamento, muito provavelmente fica para tarde demais. Portanto, nesta repare, o mais rápido, Sr. Presidente, de facto, pode ser metê-la no orçamento, para que dúvidas também não subsistam. Mas eu não sei se o Sr. Presidente, só para terminar, eu não sei se o regime, essa de facto é mais rápida do que aqui e será talvez tão rápida quanto o RGPD. O RGPD também já está numa fase, tem razão, de facto. É, sim. Para dar nota da nossa parte, sem objeção.